programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, olá! O Rodrigo deu um susto aqui, deu um pulo da cadeira, um pulo pirata com o meu olá, olá. Hoje é algum dia de julho aí, não sei que dia que é hoje, de 19, acho, sei lá. Na semana que... 19, acertei. Semana que vem começam os training camps, os calouros se reportam. Você gosta da tradução calouro, Rodrigo Sanzolo? Os bichos da NFL. É melhor, né? Você prefere bicho ou calouro? Qual que é a expressão que você prefere?
Filho bicho, mas... Também pode ser calouro. Ser novato.
Novato, novato. Os primeiranistas reportam antes dos veteranos e aí o pau começa a pegar no final do mês, porque começam os training camps, um mês de two-a-days, né, de treino de manhã, de treino de tarde, a preparação para a temporada 2016 da NFL. 32 times, um sonho, o Vince Lombardi Trophy, e aí o negócio vai ficar bem legal mesmo. Mas ainda temos notícias sobre a franchise tag, né, para ver o que virou, foi o programa semana passada. Tem free agent ainda assinando, tem aposentadoria, mais aposentadoria. É, e tem também a previsão da AFC East, que é a divisão deste programa nesta semana. Tudo bem, Rodrigo Sanzolo?
Tudo jóia, Antônio Curti. É, hoje é um dia friozinho na gélida São Paulo SP.
Mas continuamos sendo a capital da nota de 100.
A capital das notas de 100. Um dia gostoso, um dia aconchegante, um dia legal pra você que tá em casa nos
pra
ouvindo.
Pra dar uma plow. É pra isso aí, uma... é um ótimo dia pra dar um plow,
né? Comer e jogar videogame, o plom, né? Você...
Pode ser também. Nossa, hoje foi um dia que eu levantei, aí eu abri a janela. O Rodrigo já morou comigo na República, quando a gente tava na faculdade, né? Ele sabe que eu levantando, primeiro que é o capeta na terra, que eu fico com mau humor do caralho.
E é 2 da tarde, em geral. E... em média, duas e meia.
É uma boa média, eu gostei. E aí eu acordei, aí eu olhei assim o céu, falei, cacete, hoje é um dia que pedi um Netflix, um GTA, um FIFA, um Madden.
O que
você
assistiria no Netflix? Eu tô assistindo Pokémon Indigo League pra dar aquela...
Pra dar o... Então, e nesta semana vai rolar ele, se Deus quiser.
Deus no comando.
Pra andar na rua fazer algum sentido.
Eu li boato de dia 22, mas dia 22 tá longe, é só
tá
sexta.
Longe,
então
tá longe, mas já tem
hoje,
servidor, né? No Brasil, né?
Tá rolando.
É. Ô, Leandro, rola um podcast só sobre Pokémon? A gente podia fazer um, né? O que você acha? Não, uma edição. A gente vai fazer um programa de Pokémon
eu
só.
Eu conheço um ex-editor da Bulbapédia,
que é a
Wikipédia do Pokémon.
Tem uma Wikipédia que é do Pokémon, chama Bulbapédia. Nós conhecemos um ex-editor do bagulho.
Eu tinha um amigo que jogou bola, que a gente chamava ele de Bulbasauro.
Ah.
Mas eu não sabia que era Bulba. Pra mim era Bulba.
É Bulba.
E não sabia nem quem era o Bulbasauro, mas falava, era Bulbasauro, Bulbasauro, ficou Bulbasauro.
Quantos anos o senhor tinha em 1997, Leandro Amin?
13 anos.
Ah, você não pegou a febre Pokémon?
O Palmeiras era campeão da Libertadores, você acha que eu ia ver Pokémon?
Ah, dá pra conciliar um dois.
Dá pra conciliar os dois. Acho que dá, pô, louco.
Eu sou uma pessoa obsessiva.
Não, coisa interessante, só. Gostei.
Tudo bem. Nossa.
Famoso boleiro.
Vamos super.
É aquele moleque que ia de chuteira de futsal no colégio.
Você ia de chuteira de futsal no colégio? Ia, com certeza.
Que chute.
Falei.
Que chute.
Tinha certeza. Rô! Daqui a pouco a gente fala. Vou chamar de Rô, eu acho fofo. É, daqui a pouco a gente fala mais dos seus Dolphins, mas. Rolou a contratação ontem, né?
Ah, rolou uma assinatura bacana.
Bacana, eu não sei. Se ficar saudável, até é bacana. Mas pelo menos financeiramente falando, não foi uma cagada, né?
Daí, bacana. Retorno alto pra uma aposta baixa.
É uma aposta que tem um teto alto. Pode não dar em nada, mas vai
comprometer,
né?
Não dar em nada, que seria dar algo, né?
Sim.
E é um cara que tem um potencial para ser um dos melhores running backs da NFL. Lógico que a gente tá falando do Arian Foster, que ontem assinou com a equipe do sul da Flórida por um ano. E agora acompanha um backfield que também tem Jay Ajayi e Kenyan Drake, dois jogadores que estão respectivamente no primeiro e segundo ano da carreira. Então, independentemente da experiência do Arian Foster e o modo dele trabalhar, talvez contagie essa molecada e ajude o elenco de Miami como um todo.
E os dois, Foster e o Ajayi, seriam um bom handcuff para fantasy, inclusive, né?
Diria que sim. Diria que sim. É, o Kenyan Drake agora seria mais uma opção de terceira descida, mas eu perco um pouco a fé no Ajay e no Foster com essa contratação, porque eu acho que eles vão dividir carregados e toques na bola.
Pode ser, para não comprometer a saúde do Foster também, né?
Exatamente. E ainda com o Drake nas terceiras descidas... terceiras descidas de situação óbvia de passe, porque o Ajay pode fazer esse trabalho, o Foster também. Uhum. Mas o Kenyan Drake recebe muito bem a bola. E nesse sentido, eu acho que fica um pouco difícil apostar nos running backs do Dolphins em escolhas altas.
Não, mas eu digo assim, se o cara optar por wide receiver na primeira rodada, ou por exemplo, o Gronkowski na primeira rodada, aí ele vai com dois wide receivers, ele pegar o Foster e... Aí ele pega um outro running back melhor, em tese, e late draft ele consegue pegar o Foster e o Ajay. É um bom handcuff, entendeu? Foi isso que eu quis dizer.
Ah, sim, teria que pegar os dois, porque realmente não se sabe quem vai ter mais carregadas.
E pelo trauma, talvez, pelo trauma do play calling dos Dolphins do ano passado, que foi um play calling bem ruim em relação a dar carregada para os seus running backs, pode ser que neste ano seja o contrário.
Possível, mas como é outro regime, eu acho que não vai considerar muito isso, Aranguês e companhia, e Christensen e tal. Mas pode ser uma opção boa, sim. Pode ser uma opção boa.
Bom, um ano para o Aaron Foster, 1,5 milhões, e incentivos que podem levar o valor máximo a 3,5 milhões. Como assim incentivo? Incentivo é tipo, se o cara tiver 1.000 jardas, a gente não sabe quais são os incentivos desse contrato em específico. Mas, por exemplo, se ele tiver 1.000 jardas, ele ganha mais 500 mil. Se ele tiver 1.500 jardas, ele ganha mais 700 mil. E aí, assim vai. Ok? Ontem, também, após muitas temporadas na NFL, 13, para ser mais específico, o Charles Tillman, cornerback que foi dos Bears, escolha de segunda rodada, e do Carolina Panthers no ano passado, ele aposentou muito por conta de lesão, né? Um cara que vinha sofrendo com lesões desde 2013, 2014. Aí 2015 foi para o Carolina Panthers, perdeu os últimos 4 jogos da temporada e agora resolveu se aposentar. Mais um, hein? Mais uma aposentadoria, Rodrigo.
Mais uma aposentadoria...
Previsível, né?
Previsível, meio chato, né? Para quem acompanha a liga faz um tempinho.
Ele que tem 44 fumbles forçados e... Em termos de cornerback marcando em zona, foi talvez nessa primeira metade da década de 2010 um dos melhores, especificamente marcando em zona, por conta de sua fisicalidade e de forçar fumble. Em termos estatísticos, para vocês terem uma ideia, só o Robert Mathis, desde que o Tillman entrou na liga, tem mais fumble forçado. E o Robert Mathis é defensive end, né? Não é cornerback, um jogador de secundária, forçar tanto turnover assim. É realmente algo bastante notável.
É uma senhora carreira, né?
Sim.
Você acompanhou ele, com certeza, bem de perto.
Sim. Né? Sendo clubista agora, vai. Vou me permitir. Era legal porque... até me emocionar um pouco agora, até porque os Bears eram bons. Sempre tinha uma esperança que ele ia forçar um turnover, entendeu? Tipo, a campanha podia estar chegando na red zone do adversário, aí você fala... Putz, não sei, mas pode ser que o Charles Tillman force um fumble. E então, pro torcedor dos Bears, é com carinho que a gente vai lembrar, com certeza, do Charles Tillman. Dando seguimento, temos alguma outra notícia importante? Temos o kickoff, né? Temos a questão de que a NCAA, que é a entidade reguladora do college football, está começando a querer discutir não ter mais kickoff. O chute livre, o free kick de kickoff em partidas de college football. O que eu concordo bastante, se você se recorda, você, Rodrigo, e o ouvinte de Rádio América, eu disse neste podcast que eu achava que em 2020 a NFL já ia começar a pensar nisso. Foi até surpreendente para mim você ter sido tão antes que o college, que a NCAA, pensasse sobre.
A gente já bateu um papo sobre isso aqui, e eu vou só reforçar a ideia que eu passei. Eu acho uma ideia boa, mas é meio chato, né? Porque... é necessário, mas é tão legal, né? Uma parte tão legal do jogo.
Não, isso pode ser. O kickoff poderia ser, por exemplo, via punt.
Ainda assim, eu acho que...
talvez seja um pouco mais seguro.
Não é a mesma coisa, porque tem um hang time maior, não sei o quê. Então a chance de explodir um retorno de punt é menor do que um retorno de kickoff.
Será? O Devin Hester tinha mais de punt de kickoff, por exemplo.
Mas o Devin Hester é um...
Foi o último cara
que... aberração da natureza.
Sim.
É o único cara que é um monstro nesse sentido, né? É, na história da NFL, ele é o melhor, com certeza, em retorno. Com certeza. E... Bom, é chato, mas eu acho que é uma mudança para a direção correta.
Por causa das concussões, né? A gente já mencionou aqui. Proporcionalmente, a jogada do futebol americano, se for pegar toss, passe curto, passe longo, dive, trap, todas as jogadas possíveis que um ataque pode chamar, que um time pode chamar, e o kickoff, proporcionalmente, o kickoff é a que mais pode ocasionar em concussões. Né?
Faz dodói.
Né, porque tá um jogador indo em direção ao outro, vetores opostos, dobra a velocidade praticamente, né, fisicamente falando. Então, e como força é massa vezes aceleração, a força no crânio, caso haja algum contato, é bem maior no kickoff. Então, eu acho que é a mudança no sentido certo, sinceramente. Eu sei que tem muita gente com SA, mas... Eu prefiro que não tenha o kickoff e continue o esporte do que o esporte acabe, sinceramente. Eu acho que é isso, né, Rodrigo, de semana em revisão. Aconteceu mais alguma coisa que você queira comentar?
Não. Falo junto com o Dolphins, para não ficar cheio demais de Dolphins.
Mas é isso, né? Ainda sobre o Aaron Foster, ele ia ter uma visita com o Detroit Lions no final da semana, né?
Iria ter uma visita com o Detroit Lions, mas acho que...
Já assinou, né?
Puxar o gatilho já agora.
É, porque morar no sul da Flórida é legal, né?
Não paga
jock tax, é a chamada jock tax, que é o imposto de renda para atletas. E tem mais uma notícia que eu lembrei agora. O Carlos Williams está suspenso, né? Um dos running backs do Buffalo Bills. Isso. Então, foi oferecido já um contrato para o Red Bush, mas... Bush não, Bush. Para o Red Bush. As pessoas sempre erram essa pronúncia, é Bush. Por causa do George Bush, né? E não sei porquê, as pessoas começaram a falar Bush e ficou Bush. Só que o Bush não aceitou ainda. Ele falou que tá suave, vai ver se vai rolar mais alguma proposta aí até o final da semana, até o final do mês. Até porque o ideal seria se ele entrasse no training camp desde o início, né? O que você está mostrando do Pokémon GO aí pra mim?
Não, mostrando que ainda não...
Não, ainda não tá
não
rolando.
Rolou.
Ainda
tô
não
triste. Tá rolando.
Bom, mais alguma coisa, Davidson, no jogo?
Não, acho que de notícia tá bom.
Quer falar alguma coisa do Brady, que ele desistiu do Deflategate? Aleluia, graças a Deus, glória a Deus, Pai. Não porque ele desistiu, porque eu tô torcendo contra ele, é porque eu não aguento mais essa história. Né?
É, eu também, só por isso. E ele basicamente teve que fazer uma escolha, ou continuar, então cancelar essa suspensão pelos primeiros 4 jogos e tomar mais pra frente, o que poderia romper um pouco o ritmo da equipe no meio da temporada, ou aceitar, e foi isso que ele fez.
Não, e por exemplo, se ele entrasse, só pra terminar esse assunto, se ele entrasse com um recurso na Suprema Corte Americana e pedisse efeito suspensivo da aplicação da suspensão. E aí o negócio é julgado no meio da temporada e ele perde. Aí ele vai ter que cumprir a semana, sei lá, semana 13... Não, vamos lá. Semana 16, 17, Divisional Round e Conference Championship. Aí não, né? Eu acho que isso foi levado em conta também. Eu não tenho a menor dúvida que isso foi levado em conta também. Porque não daria pra ter um efeito suspensivo de um ano, por exemplo. A Suprema Corte ia acabar julgando isso no meio da temporada. A chance dele perder ia ser bem maior do que a chance dele ganhar. E é isso. Eu acho que isso foi levado em conta sim. E também para não atrapalhar o time no training camp, e eu acho que o Brady nesse sentido acertou em Let It Be, né? Deixa eu ver mais notícias aqui. Tem mais notícias sim, viu, Rodrigo? O New York Jets e o Ryan Fitzpatrick continuam na mesma, né? A gente já daqui a pouquinho vai falar sobre isso, especificamente na sessão destinada à AFC East, mas tem nada sobre o assunto ainda.
Nada sobre o assunto, a minha previsão é que um dia antes do training camp dê uma assinatura ou uma,
tipo,
uma semana depois
de
começar.
É bem possível, é bem possível mesmo que isso aconteça.
Mas a chance de rolar é muito alta.
Deixa eu ver o que mais tem aqui. No site da NFL também não tem nada de notícia, acho que já falamos sobre toda a paçoca, todo o paranauê que era necessário fazer. São 15 para 1, horário de Brasília. O que você está achando de gravar esse podcast nesse horário do almoço?
Interessante.
Interessante.
Estou faminto, não nego.
Pô, eu tô com uma fome do cacete.
Opa.
E aí eu fiquei pensando, cara, quando rolar Monday Night Football, vai ser embaçado gravar esse horário. Porque acorda tarde, o jogo acaba tarde, né?
É, tem gente, né, que vive no mundo real que dorme tarde e ainda assim acorda cedo pra trabalhar.
Ué, né? Eu?
Então não é problema acordar tarde, cedo.
Mas, cara, ter sono dói. Eu acordei 9 horas. Não, mas tá tenso.
Então não vai mudar nada. Você eu já fui acorda dormir, cedo. Você tá falando que você acorda cedo.
Não, sim, tô acordando cedo. Eu já te falei como que eu mudei a minha filosofia de vida.
Não
que
parece tão verídico. Agora, pela essa sua afirmação mais recente.
Pô, aquele dia andando aqui na Fradicotinho, eu te falei, pô, tô acordando cedo
não,
agora.
Falar todo mundo fala. Todo mundo fala. São Paulo falou, vou trazer o caralho. Não parece que melou. Melou o caralho.
Eu só explicando, é um jogador de futebol, tá, gente? O Rodrigo gosta muito de falar palavrão, mas dessa vez não foi um palavrão.
É o Milton caralho, jogador. É.
E tem nos Texas o fullback também, né?
O Soma vai no teu gol.
É, não, não é no teu. É vai só. Só vai. Vai no can. Que é a minha pronúncia que eu vou adotar.
É vai no cu.
Vai no, não, a pronúncia de Samoa é diferente.
Não, mas daqui a pouco vai aparecer a tradução do Hakuna Matata, que em português era o Ratuna Matata.
É verdade, é verdade. Não, eu, do Conde do Cu, que virou Conde do Cã do Star Wars, eu sabia.
Não pode falar
cu. Do Hakuna, eu sempre achei que em português era Hakuna Matata
eu
também.
Eu acho que é Ratuna, tenho quase certeza.
Não, em português é verdade, agora eu tô pensando bem nessa situação, acho que virou Ratuna Matata mesmo.
Chato demais isso aí. É. Não pode falar cu mais, nem no meio da palavra.
É, não, mas, não o vai no cu é complicado, né?
Ah, é não, é o nome do maluco, ué.
E ele... ele postou no Facebook um dia, nossa, eu tô muito impressionado com o apoio da galera do Brasil, tipo...
Tá certo, deu puta apoio da hora.
A galera mandando mensagem pra ele, o cara não deve ter entendido nada. Tipo, como assim, velho, Brasil, os caras não gostam de futebol, não, aparentemente não, a gente conhece você, Soma, e torcemos por você. Quanta besteira.
Ele só soma, né?
Ele tem um cara que tem a somar. Pô, vamos falar então da AFC East?
Falar de coisa boa.
Vamos falar de coisa boa. Que hora você quer fazer o merchan do feed?
Faz agora, legal. Não tem hora melhor.
Só se for agora.
Fazer agora? Antes vamos de começar agora. As divisões?
Vamos fazer agora.
Tem muita gente que pergunta, que pede pra mim.
É, Anthony Curti, o que que acontece?
O que acontece?
O feed, você... É, em um clique, você tem... todos os programas à sua disposição. O que é legal também de a gente lembrar na assinatura do feed, você tem uma lista bonitinha, os nossos programas aqui todos têm um nome, né? Então, programa tal...
Ah, é bom ter nome, né? Que ainda bem que isso acontece.
Não, mas é que tem programas que tem só o nome do programa, né? Não tem o tema do programa, né? Aqui a gente tem todos os temas, então... Você tem a lista do feed, você está ouvindo esse, mas você pode pegar o de 3 semanas atrás,
pode,
que tem um tema verdade. Que te agrada. Você pode ouvir.
Você pode fazer uma maratona Rádio América, desde os tempos que a gente falava sobre outros esportes também.
Tem gente que é nerd.
Muita gente é nerd, inclusive.
Muita gente é nerd, mas tem gente que é nerd de podcast que não consegue ouvir, tem toque. Só ouve o 30 se ouvir os outros 29. Tem gente que é assim.
Ah, que bom. Que bom,
tomara,
né?
Que você em casa não seja assim.
Tem louco pra tudo, né?
Tem louco pra tudo.
De modo que assine o feed do Rádio América, assim você não perde nenhum lance.
É, e são vários aplicativos disponíveis aí, o iTunes é o mais clássico. Ah, mas eu não tenho. Eu não sou milionário, eu não tenho iPhone. Não tem problema, você pode ouvir no seu computer. Você pode ouvir no seu computador. Ou se você tiver Android e quiser ouvir no mobile, no celular, você pode baixar o Pocket Cast, que é pago, mas é um ótimo aplicativo. O aplicativo é pago, não o nosso podcast. Além do Pocket Cast, a gente tem o Deezer, a gente tem, o que mais? O Player FM. Então, são muitas opções. Ou você pode baixar o MP3 do programa e salvar no seu celular, que a gente disponibiliza isso também. Ouvir direto na página pelo Player. São muitas opções para você ouvir Rádio América. Eu não sei se a gente está ouvindo, a gente está ao vivo.
A gente nunca esteve tão ao vivo na história do mundo.
A gente está ao vivo, você pode ouvir ao vivo quando a gente grava, eu não sei se...
Inclusive isso... dá tchauzinho para a câmera ali, ó.
Cadê? Qual das
ali
câmeras?
Ali em cima, ali, ó. Tem uma ali em cima.
Olha só, tá escondida.
É, ó.
Esse energético desceu mal.
É.
Deu azia.
Ué, quer esconder a lata? Só por causa de um patrocínio qualquer dia.
É. Isso aí.
Perfeito.
É, não vou falar a marca que eu tomei, okay, mas não foi o touro vermelho que eu tomei.
Tô intrigado, mostra aí.
É a fórmula da dinamite.
Patrocina bastante coisa de MMA.
É, a Ferrari também. Mistério, quem será? Qual será a marca?
É TNT.
Muito bom, vamos para a AFC East. Ih, eu falei muito bom, falei que eu parar de falar muito bom.
Não, só uma, posso uma crítica um pouquinho construtiva para você mesmo? Deu a sua escolha aqui musical. A gente estava num ritmo tão bacana, de músicas animadas, aí chega Freebird e dá uma...
Não, mas pode mudar aí, Leandro. Freebird tem que ser a última do programa, geralmente.
Fiquei até com sono aqui.
Você colocou a ordem errada, Leandro.
Nossa, jogou você na fogueira, no meio do programa.
A culpa foi de Leandro.
Leonard Skinner, não... Vamos fazer um levantamento. E quantas vezes Leonard Skinner tocou em quais minutos dos programas? E vamos ver sempre qual é a média, qual é a média de minutagem.
É, tem que ver a
média É sempre no final.
Tem que ver a média de minutagem.
Eu só acredito em números.
Se você é um nerd de podcast que assiste todos os programas...
Você pode mandar pra gente, faz aí.
Se você
faz
voltar
aí
e fazer essas estatísticas, pode ajudar bastante, viu? Você vai estar contribuindo para as picuinhas.
Mas antes de começar, Leandro, haverá alguma mudança durante a Olimpíada na grade?
Em breve, mais informações. A gente ainda não tem... Não bateu o martelo sobre isso, porque sabe como é, né?
Quem já tem que avisar o pessoal.
É, mas a gente em breve vem com novidades. Alguma coisa diferente a gente faz nas Olimpíadas. A gente ainda não anunciou ainda, porque reunião aqui, reunião ali, a gente ainda não...
Eu não gosto de fazer reunião. Você gosta de fazer reunião, Rodrigo? Não...
Ah, eu gosto.
Você gosta de fazer reunião?
Eu gosto de reunião.
Eu não gosto de reunião.
Eu gosto de ser a descontração da reunião, né? Tá todo mundo focado e eu falo, não,
você
vamos
é o...
mudar de assunto e falar qualquer outra coisa.
Você é o cara que causa na reunião, é verdade.
Leandro e a mim, o quão empolgado você está com os Jogos Olímpicos?
O quão empolgado eu tô? Qual é a escala que você quer?
0 a 10.
0 a 10? 6.
Eu tava num bom 5 até umas duas semanas atrás. Eu atingi um patamar de 8 agora.
8.
8, eu tô bastante empolgado.
Então eu vou reformular.
Mas eu tô um pouco decepcionado com a falta de.
Vou reformular a pergunta pra você.
Clima que tá tendo no Brasil.
Excluindo o basquete olímpico, quão empolgado você está com os Jogos Olímpicos?
3.
Excluindo o basquete olímpico, cai para um 6. É porque o basquete olímpico seis. eu vou tá frequentando.
Não, esporte que você gosta.
Esporte que eu gosto. Mas eu, por exemplo, assisti a Liga Mundial de Vôlei essa semana passada, que é algo que eu nunca fiz na minha vida. E assisti porque tô empolgado, né? Vou assistir de tudo. Natação, eu acho show de bola nas Olimpíadas.
Então, eu tava falando com que assim, no domingo à noite, eu não lembro quando foi... Eu tuitei perguntando para as pessoas no meu Twitter, então sigam-me se você não me siga ainda. O Rodrigo é RC Sanzovo, o meu é Curte
Anthony. Oficial.
Não, só RC Sanzovo. Curte Anthony, curte com I, Anthony sem H e com Y.
Oficial.
É, não é oficial, que eu acho ridículo colocar oficial nas coisas. É uma das maiores babaquices que um ser humano pode fazer, é colocar oficial no nome de rede social.
The Real Anthony Curte.
É, tá vendo? Esse é um bom exemplo. Donald Trump coloca Real. É... Onde eu tava mesmo? Então, aí eu perguntei pras pessoas se elas iriam tocar... Aqui no podcast a gente pode falar palavrão, né? Vou falar. Eu não coloquei no Twitter o palavrão, mas aqui eu vou falar. Se elas vão tocar o foda-se pra NFL em agosto, por causa das Olimpíadas, ou se a gente podia continuar a nossa programação normal. E aí o que eu recebi de resposta... Teve umas pessoas perguntando se eu tava drogado por twittar aquilo. Teve pessoas...
Você tava?
Não, não tava, não. Não, não me drogo. Teve pessoa que... Nem álcool eu bebo. Teve pessoa que perguntou qual era o sentido disso, porque não fazia o menor sentido, porque a NFL é muito mais legal, as coisas. E a maioria das pessoas respondeu o contrário, respondeu, não, eu vou tocar o foda-se da Olimpíada e não pra NFL. E, enfim, só dando um feedback para essas pessoas, a gente vai continuar a nossa programação normal nesse programa. E também no site, no Profuto, né? Mas é isso, eu tava falando com o Renan ontem sobre esse assunto. O legal da Olimpíada é que, por exemplo, você vai ver alguns esportes que, na boa, você não vai ver em 2013, em 2017, em ano ímpar ou ano de Copa do Mundo. Você não vai ver. Você não vai pegar e assistir uma competição de tiro com arco, velho. Desculpa, mas você não vai.
Nas Olimpíadas, provavelmente, também não, mas...
Não, eu sei, mas...
Mas se tiver passando, é capaz de assistir.
Esse é o meu ponto. É você conhecer outros esportes, tá o mundo inteiro assistindo o rolê.
Felipe Wu no tiro com alvo.
Então, não.
Candidato a
um alvo? É só tiro. Tiro esportivo.
Tiro ao alvo.
É com a arma ou com arco?
Com arma.
Então é tiro só, tiro.
Tiro, eu tiro chamo esportivo. De tiro ao alvo.
Mas o tiro com arco também tem um alvo.
Eu não falei que não tem.
Dardo, dardo também tem alvo. Não é esporte olímpico, mas tem alvo.
Dardo ao alvo. Posso chamar de ao alvo se eu quiser. Felipe Bu. Mas então, agora que a gente falou bastante de Olimpíada, né?
Não, tem um tempo no programa ainda.
Ah, por falar em Olimpíada, o Nate Ebner, que é o safety dos Patriots, ele entrou no elenco de Rugby Sevens da seleção norte-americana.
E o Jared Haynes não entrou de Fiji.
Fiji, que é a melhor seleção de Rugby Sevens do mundo. O pessoal da Mesoval hoje mais tarde pode falar melhor até.
Isso aí. Vamos falar de UFC, então?
Vamos falar de coisa boa.
Vamos lá. Começar pelos Bills. O Rex Ryan nessa intertemporada falou que os Bills ganharam a intertemporada. Então, onde eu sei, não foram os Bills que ganharam a intertemporada. Não foram os Cardinals, mas tudo bem. E pra mim, na minha opinião, tipo, isso não quer dizer absolutamente nada ganhar a intertemporada, mas beleza. E ele tá bem empolgado com o time. O time escolheu dois pass rushers e um inside linebacker no draft. Inclusive, um inside linebacker talvez o melhor dos saudáveis, se é pra dizer isso, né? Embora tenha problemas com abertura com passe, o Reggie Ragland, que é bem capaz de começar na primeira semana. Teve o Kevin Seymour, que é um cara bem interessante, foi escolhido no final do draft também. O Mario Williams foi embora. E, em tese, é uma defesa reestruturada e o Rex Ryan deve estar bastante empolgado / motivado para ter uma defesa boa, até porque o pai dele faleceu nessa intertemporada. O pai dele foi um dos maiores coordenadores defensivos da história do jogo, uma das maiores mentes defensivas da história do jogo, o Buddy Ryan. E aí? Semana 4, a equipe enfrenta os Patriots sem Tom Brady. É um jogo que ele vai estar bastante motivado. O jogo é em Foxborough. E esse início de temporada é essencial para ver como a defesa dos Bills se porta. Era a melhor defesa da NFL em termos de sec em 2014 e foi uma das piores no ano passado.
Primeiramente, Rex Ryan é chato para Milton caralho, né? Que cara insuportável. Não tem uma entrevista dele que dá para aguentar. Fala demais. Outra que só seleciona jogador de defesa no draft. Para com isso. Tem outro lado do campo. Você é head coach. Você não é treinador defensivo mais. Cara, chato. A sorte é que ele conseguiu contratar um puta de um coordenador ofensivo maneiro no ano passado.
Greg Roman,
que é um baita de um
que
coordenador
ofensivo.
Que
fez um ótimo trabalho com o Tyrod Taylor, aliás, né?
Agora, vamos ver se o Tyrod Taylor vai ter uma outra temporada boa, porque isso é normal. Você tem um quarterback que tem uma temporada muito legal, todo mundo estuda
ele. E é normal, exatamente, porque os corredores defensivos adversários vão estudar o cara na intertemporada inteira, o dia inteiro, durante 6 meses, aí vai arranjar uma forma de pará-lo. E quanto mais simples o ataque, mais fácil é isso acontecer. E o Greg Roman tem uma filosofia ofensiva simples pro quarterback, então eu não duvido nada que o Tyrod Taylor tenha uma queda de produtividade neste ano. Não quero que isso aconteça, mas é bem provável, né? A gente não quer o mal das pessoas, mas...
Eu quero. Mas por torcer por um time rival, não por não gostar dele. Eu acho que o Bills tem um time forte, sim. Apesar de tudo que eu falei de ser chato. Blá, blá, blá.
Os Patriots são favoritos na divisão, né? Não vamos enganar ninguém aqui. Mas quem corre por fora?
Os três.
Os três?
Eu diria que os... A divisão
não,
tá bem aberta pros quatro,
não,
esse
não.
ano.
Não tá, não, velho.
Tá. Pros quatro. Na ordem, Patriots, Bills, Jets e Dolphins. Mas eu acho que tá, não me surpreenderia com ninguém ganhando esse ano. Daqui a pouco a gente fala um por um por quê.
Uhum.
No caso do Bills, é um segundo ano de um trabalho, uma defesa que deve estar mais consolidada, com peças que o Rex Ryan escolheu a dedo. Tem defeitos, por exemplo, o Red Ragland é um cara que a gente vai ver que contra o jogo aéreo ele é meio fraco. Mas é um timaço. Quer dizer, não é um time máximo, mas é um time muito bom, consolidado, espera-se que tenha uma defesa melhor, um ataque que continue evoluindo, e se isso ocorrer, tem tudo para desbancar os Patriots, porque vão estar sem o Tom Brady por 4 jogos, eu não duvido do Patriots acabar nesses 4 jogos com uma vitória e 3 derrotas, depois ainda para engrenar, não sei, pode ter problemas o Patriots esse ano, por isso que eu acho que está aberto a divisão.
Eu acho que pode até ter problema, mas não diria que tá aberto, não. Mas vamos lá.
Você acha que o Patriots ganhou a divisão já?
Não, mas é a tendência, né?
Não acho que é tão tendência. Eles são favoritos.
Não, é isso que eu tô falando, eles são favoritos. Aí você me perguntar, Curto, você se surpreenderia se os Patriots perdessem a divisão neste ano? Não, porque eu já vi isso acontecer em 2008.
É, não só isso, como eu acho que eles vão penar assim o Tom Brady no começo. Não é fácil perder o Tom Brady, o cara é muito bom. Bill Belichick pode ser bom quanto ele quiser, mas o Tom Brady é do caralho.
Então, vamos falar dos Dolphins agora então?
Falar de coisa boa.
Falando em Mario Williams, ele saiu do time dos Bills e agora alguns dizem que pode ser o melhor pass rush da NFL neste ano, né? Mesmo com a saída do Oliver Vernon, você tem um Cameron Wake que perdeu muito tempo na temporada passada, mas agora tá saudável e, por incrível que pareça, tá no auge da carreira depois dos 30 anos. É, você tem o Dam Kong Su num ambiente novo, porque claramente ele não tava a fim de jogar no passado. Vamos ver se
discordo plenamente.
O que, que você discorda plenamente?
Ele jogou muito ano passado. Jogou muito.
Ah, e aquelas histórias de eu vou fazer o que eu quiser no campo, beleza.
Ele era o melhor jogador de defesa fácil.
Tudo bem, mas eu tô falando que vai melhorar, não tô falando que tá ruim.
Não, eu tô falando que você falou que ele não tava jogando.
Não,
não
tava
a
fim de jogar.
Não, se ele não tivesse a fim de jogar, ele não dava um pau em todo mundo. Que é o que ele dava.
Tá.
E ficava com marcação dupla todo jogo.
Vamos continuar então.
É o que eu acho.
50 sacks é possível?
É, sim. Possível é, não acredito.
Não pra ele, pra unidade inteira. Não, né? Só deixando claro pro pessoal em casa. Que aí seria o dobro do recorde atual da NFL, né? Do que é do Michael Strahan, mas... Enfim, é plausível.
Eu acho que o Cameron Wake vai dar um passo pra trás essa temporada. O Mario Williams vai ter muito a provar, porque ele não teve uma temporada boa no passado.
Uhum. Não, mas agora ele volta pro 4-3.
Volta pra um esquema que ele tá mais familiar, que ele gosta mais, blá blá blá. Mas
você acha que a saída do Oliver Vernon vai ser sentida?
Ah, vai. Muito bom, Oliver. Muito bom jogador.
E a galera que chegou dos Eagles?
Vão agregar.
Porque linebacker era um problema, né?
É, Kiko Alonso vai ser uma boa peça na defesa, se não se machucar principalmente.
Sim.
Na posição de cornerback, mesmo com a chegada, não tem um corpo de cornerbacks bons. Tem um dos melhores safeties da NFL, que é o Rashad Jones, mas o
outro
de safety ainda é um pouco incerto. Teve a contratação do, sei lá o que, o caramba, Abdullah, dos Lions.
O Sam Abdullah.
Não, é isso, sei lá o que.
Não, dos Chiefs, não é?
Não, é outro.
Ah.
Não é Abdullah, é um nome bizarro. Que veio do Lions, eu esqueci o nome dele agora. Pois eu olho. Que é incerta, mas acho que pode dar um pouquinho de segurança, pelo menos, para a defesa, embora ele jogasse também de strong safety, que é a posição do Rashad Jones, vai jogar de free safety em Miami. O que nos leva ao ataque, né?
É, o Ryan Tannehill todo ano vem me falar, agora vai, e o negócio não anda. Vamos ver se com o Adam Gase o negócio realmente engata a segunda marcha. É um cara que foi o coordenador ofensivo do Peyton Manning no melhor ataque da história da NFL, em termos numéricos de pontuação. Um cara que fez nascer de novo a carreira do Jay Cutler.
Sim.
Né? Reduziu pra cacete a interceptação do Cutler. E... Enfim, é um jovem, um cara jovem.
Excelente treinador, o Adam Gase. E sobre o Ryan Tannehill, eu tenho muitas críticas. Eu posso passar um programa inteiro criticando o Ryan Tannehill. Mas, faça-se justiça, ele melhorou as estatísticas em todas as temporadas, menos na temporada passada.
Sim.
Todas ele melhorou as estatísticas consideravelmente. E ele nunca teve um técnico decente.
É, não.
Seu coordenador ofensivo antes complicado. Era o Mike Sherman, que era o mesmo head coach dele em Texas A&M, que... Cara, em 2000 é legal, em 2000
é o caso do cara ser obsoleto, é tipo o Vanderlei Luxemburgo no futebol, é exatamente isso.
O Joe Philbin é um lixo.
O Joe Philbin não chamava nem jogada nos Packers, não sei por que cacete que inventaram pegar esse cara pra ser head coach.
As ideias, né? Sempre tem as ideias. Não, mas é por causa da personalidade forte dele.
É um cara que o time tá perdendo de 30 a 0, ele tá com a mesma expressão que o time tá ganhando de 30 a 0.
Lamber gelo traz mais emoções do que conversar com o
certeza,
Joe Fury.
Com certeza.
No ataque, tem um corpo de receiver jovem, muito bom. Principalmente o Jarvis Landry.
Eu acho um pouco superestimado ele, mas tudo bem.
O Jarvis Landry tem o recorde de mais recepções dos dois primeiros anos na NFL. Ele entrou no mesmo ano aqui. Odell Beckham e companhia. E ele joga com Ryan Tannehill, sendo o principal recebedor do time já.
Então, Devante Parker em seu segundo ano.
Devante Parker agora com uma off-season de verdade, não machucado, que mostrou alguns lances muito interessantes ano passado. O atleticismo dele é inegável. Tem o Kenny Stills.
Agora. Bom, resumo da ópera. Ano passado a gente achava que os Dolphins iam ter 10 vitórias, não tiveram. Este ano tem gente que fala que vai ter 7, 9 e é capaz que tenha 10. Esse é o resumo da ópera.
É, eu muita gente tá falando, Dolphins é ruim, 5, 11, não sei o quê.
Não, 5, 11 já é forçar a barra.
É, já ouvi. Mas acho muito forçado. Eu acho que o espaço do Dolphins está entre 7 e 9 e 10 e 6.
E 10 e 6.
10-6 é muito plausível de se ganhar a AFC esse ano, por isso que eu disse que está aberto para todo mundo.
Jets, a questão dos Jets começa pelo quarterback. Quem vai ser o quarterback dessa bagaça? Sim, não, boa, sem quarterback você não vai a lugar nenhum.
No momento você não tem quarterback no Jets, é muito difícil fazer a previsão do Jets por isso.
Você leu o texto que eu falei na semana passada do João, sobre o Fitzpatrick, que não seria uma boa pegar ele de volta?
Não, eu esqueci de ler.
É um texto muito bom, ficou melhor que eu achasse, é melhor que eu comente. Resumo dele. Os Jets tiveram um calendário muito fraco no passado. O Fitzpatrick teve interceptações quando não podia ter tido. E ele teve muita interceptação em comparação ao touchdown. E quando precisou dele de verdade, que foi na semana 17, ele só fez merda.
É, mas não assinar com o Fitzpatrick é você assinar o atestado de não vou para os playoffs.
Ou pelo menos assinar o atestado de eu tô suave. De ter chance de ir pros playoffs.
Tô suave. Não tô bem, ano que vem fica pra próxima.
Diria até de FXar.
Pior. Não sei se chega a 7-9
com o Gene Smith, é.
Com o Gene Smith.
Não. O Hackenberg não tem a menor condição de ser titular.
Não.
E o Bryce Perry eu não vou nem comentar.
É.
O Bryce Perry descobriu a diferença de 4-2 over e 4-2 under jogando Madden. Isso é o cúmulo do absurdo pra um quarterback profissional.
Vivendo e aprendendo.
E isso é o cúmulo do absurdo. E onde eu tava mesmo? Fiquei até transtornado.
Você estava na Rádio Central 3.
Ainda estou, na verdade. Cara, os Jets com a secundária um ano mais velho. O único lugar do time que eu boto a mão no... Com o Brandon Marshall um ano mais velho. Eu sei que ele foi bem ano passado.
Muito bem. Ele é um cara que... A cada dois anos a gente desacredita
nele.
Sim.
E isso é experiência própria, né? Porque eu torço pros Bears, o Rodrigo torce pros Dolphins. Esse é um cara que a gente, tipo... Vai parecer que a gente vai mandar esse. Mas não é o caso. É a questão da idade. Que nem a gente falou da idade de outros jogadores aqui. Do Cameron Wake e tal. O único setor dos Jets que eu falo... É um bom setor, é o pass rush. Ainda mais com a volta do Mo Wilkerson.
E é um baita de um setor.
E é interessante notar como toda a AFC East, tirando os Patriots, é montada no pass rush. Pra ganhar do Brady.
Ah, sobre o Dolphins, só uma notícia dessa semana. O Dion Jordan ainda não sabe se ele vai ser reincorporado à liga. Ele que...
Mas eu acabei de ler um negócio que ele tá no best shape of his life.
Então, que ele tá num shape monstro.
Então.
Então, se ele agregar no Dolphins, vai ser legal.
Se ele agregar, ia ser uma surpresa aí que você não esperava.
Um dos problemas dele é que ele era compridão, mas era meio filé de borboleta. Não, ele era forte, mas não tinha aquele shape monstro, assim.
Filé de borboleta, velho.
É, eu exagerei, porque é coisa de mais, criança mais magrinha, né?
Todo mundo de Oregon é assim, praticamente. Já reparou? O DeForest Buckner não.
O pessoal não chega Butter, com um shape não. Maneiro.
Mas o Arky Armstead teve esse problema.
É que eles são rápidos pra porra.
É uma defesa predicada na corrida pra jogar contra o Spread Off. Quer dizer, na corrida não, na velocidade. Bebi uma água aqui. Ai, meu Deus. A gente viu um negócio aqui na TV, eu fiquei meio indignado. Dolphins, a gente tá no Jets, né? É um time que pode ser tanto 6-10 quanto 10-6. Talvez o gap, o delta, seja ainda maior que dos Dolphins, né?
Sim.
Pela questão da idade dos jogadores, por exemplo. Qual que é a melhor peça do ataque dos Jets?
Mas
é o Bruno Marshall. E é um tal um ano mais velho. Em talento, qual que é a melhor peça da defesa dos Jets? Em talento, que você fala, pô, esse cara é... Em tese, o Darrell Reeves. Que é outro cara que tá um ano mais velho. Então tem esses questionamentos que a gente não sabe, porque a NFL é um jogo muito físico, entendeu? E um ano faz diferença para jogadores dessas posições, wide receiver e cornerback. Quarterback não faz nem tanta diferença, mas wide receiver e cornerback e pass rusher faz diferença. Running back ainda mais, né? Running back passou dos 30, complicou.
Passou dos 28, complicou ultimamente.
O Aaron Foster tem 29, por exemplo. E pra terminar, a AFC East, New England Patriots. E aí, Rob Gronkowski e Martellus Bennett é o backfield com pacote 1-2 ou 2-2, na verdade 1-2, né? Raramente os Patriots são fullback. É um backfield com pacote 1-2, dois tight ends que podem receber passe, você pode fazer uma formação ace com um tight end de cada lado, você pode fazer single back com um tight end de um lado e o outro como H-back, você pode sair em shotgun com os dois também, você pode colocar o Gronkowski como split end, você pode colocar o Gronkowski no slot e o Martellus Bennett como tight end. As possibilidades são inúmeras, a gente já viu isso acontecer com o Aaron Hernandez um tempo atrás e os Patriots tinham um ataque brilhante naquela época. Os dois podem muito bem combinar para coisa de 15, 20 touchdowns nessa temporada, o Gronk e o Martellus Bennett.
É tudo muito bem, tudo muito bom, tá tudo em aberto na divisão, mas os Patriots são mais do que favoritos, né? Só concluindo com isso. Agora o Bill Belichick arranjou um jeito de voltar aos tempos de Rob Gronkowski e Aaron Hernandez. O time continua sem recebedores bons nas laterais,
né?
Mas
até é.
O Julian Edelman é um bom recebedor, mas qualquer outro time da NFL, se você tiver um wide receiver decente, você vai considerar ridículo o ataque. Nos Patriots não, porque tem o Tom Brady. E porque,
não, e porque tem o Rob Gronkowski. E o ataque é predicado em passes curtos também, né? E
mas isso é porque o Tom Brady faz funcionar. A maioria dos quarterbacks não faz funcionar um negócio desse.
Você precisa ter uma leitura defensiva muito boa pra fazer isso.
Exatamente. E não faz as correntes andarem, se moverem. Também pode-se dizer que tem uma defesa boa, os Patriots não é elite, não é péssima.
Aliás, só pra terminar os Jets, que eu esqueci de falar um negócio. O Matt Forte, qual que é a sua expectativa em relação a ele? Eu esqueci de
Matt
falar.
Matt Forte, eu acho que depende muito do quarterback, mas a minha expectativa é que ele tenha muitas jardas.
Mais de 1000? É possível, né? Pode até.
Não sei se terrestres mais de 1000, mas. Mais de 1.500, eu acho que totais, considerando recebidas e aéreas, sabe? Não que ele vá ter necessariamente 500 aéreas e 1.000 testes, mas eu acho que no fim das contas vão se equilibrar para dar pelo menos 1.400, 1.500 jardas totais ofensivas.
E terminando sobre os Patriots, e aí, Jimmy Garoppolo...
Ninguém sabe. Quem falar que sabe tá mentindo pra você. Porque ver o cara
em treino...
Eu vi o
pessoal falando que viu... Eu vi ontem estatística do cara de pré-temporada pra justificar que ele vai jogar bem. Não, isso inferno,
é uma bobagem. Isso é uma bobagem.
Não, a questão não é que ele tá jogando. Porque ele tá jogando contra second string, contra third string. Você tá jogando contra cara que vai ser cortado duas semanas depois, entendeu? Não, isso aí... Isso... Pré-temporada não... Eu tô... Cada ano que passa, eu tô mais pensando em falar, tocar o foda-se pra pré-temporada em termos de avaliação de jogador, porque não serve pra absolutamente nada, velho.
Ah, pra avaliar jogador não serve pra nada, serve pros técnicos avaliarem pra ver se eles fazem as coisas do jeito que pede.
É, exatamente. E...
Mas pra não, gente sério, avaliar, nossa, não, esse cara vai dar certo.
Tem como, não tem como, não tem como.
Não significa nada.
Tem a menor condição, entendeu? É, talvez, só quando o negócio é muito gritante. Tipo,
não,
muito gritante.
Quando é um lixo, quando o cara é um lixo.
Isso. Quando você vê o cara perdendo muito tackle, quando você vê o cara dropando muito passe. A pré-temporada, ela serve de maneira negativa.
Pra
se
preocupar.
O cara tá fazendo muita merda, aí dá pra começar a preocupar. Porque não é pra ele fazer tanta besteira num ambiente mais confortável, num esporte que é físico. Agora, se ele tá jogando o arroz com feijão, entendeu? Então, talvez dê pra ver também, jogador que tá voltando de lesão. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ano passado, eu já sabia qual era o jogo que eu ia fazer na semana 1 da NFL, Broncos e Ravens. E aí eu assisti a pré-temporada inteira dos Broncos. E um dos jogos foi contra os 49ers. E aí o Navarro Bowman comeu todo mundo com farofa naquele jogo. E ele tava voltando de lesão. Esse é um bom indicador de pré-temporada. Que é um indicador físico, ver como o cara tá correndo, como o cara tá no tackle e tal.
Ainda dá pra ver traços, mas não produção. Produção, sim, desconfia. Sim,
agora é estatística, produção. É,
se considera traços.
O Garoppolo teve 90% de passos, não dá. Ou, no máximo, se você for ver game tape do jogo dos Patriots Call of the 22, você tá fazendo, porque é uma coisa que ele não fazia em Eastern Illinois. É, progressão, sai do primeiro recebedor, olha pro segundo, esse tipo de coisa até dá pra ver. Agora, pegar só o rating, só porcentagem de passo completo, isso aí não rola. Não rola. E, na minha opinião, o Jimmy Garoppolo é uma gigantesca incógnita. Tem o precedente positivo da comissão técnica, que é o Matt Cassel, com 10 vitórias na temporada de 2008. Mas é uma incógnita. É uma incógnita, e qualquer pessoa que te falar com certeza se ele vai jogar bem ou vai jogar mal, essa pessoa tá blefando, tá mentindo e não tá sendo ética. Porque não é possível você prever um jogador que jogou só em spread offense no college football na segunda divisão, falar que o cara vai jogar bem ou mal. É uma grande incógnita. É, seria a mesma coisa que quando o Drew Bledsoe machucou na semana 2 de 2001, alguém pegar e bater o pau na mesa e falar assim, não, Tom Brady vai ser 4 vezes campeão do Super Bowl. Você ia acreditar nessa pessoa?
Bobagem.
Porque ele jogou bem pré-temporada. E porque ele tava treinando bem naquele ano. Não. Não dá. Então, é uma incógnita. A única certeza é que o Garoppolo é bonito.
Que certeza, hein? Nossa.
O cara é bem abençoado. Cacete. O cara que é homem. Bem abençoado. Somos resolvidos com nossa heterossexualidade suficiente pra falar isso.
Se não fosse também...
É, mas paciência. Quem você acha bonito no mundo do futebol, André Amin?
Como é que é?
Quem você acha bonito no mundo do futebol?
Você me dá um minuto?
No Palmeiras.
Pode pensar.
Não, preciso de um minuto.
Você tinha tesão no Valdívia?
Não. Não.
Não tinha tesão no Valdívia?
Não, não, não.
Tá, eu te dou... Que horas são agora? A gente ainda tem 13 minutos do programa.
Mas e o Kleber Gladiador com aquele shape de tronco cortado, assim?
É, uma sarandubinha, né? Não, não faz meu estilo, não.
Não.
Fala aí, ó, daqui 5 minutos...
O Pirlo é um homem bonito.
O Pirlo é um homem bonito.
O Pirlo é um homem elegante, mais elegante do que bonito.
É.
Né?
Eu
acho que na seleção da Itália dá pra achar muitos outros, mas...
Você gostaria, de tomar um vinho com o Pirlo, fala a verdade.
Trocar uma ideia tomando um vinho com o Pirlo.
É a diferença entre o charme e o funk, né? Um anda bonito o outro é elegante.
Então daqui 5 minutos eu quero que você me diga...
Mais um?
No Palmeiras.
No Palmeiras, quero um jogador do Palmeiras que você acha
que você tem um elo emocional maior. Eu gostaria de um post no Periquito sobre isso. Aliás, muito bom o seu post no
Periquito.
Sobre
as arquibancadas?
Sobre as arquibancadas.
Li. Obrigado.
Excelente.
Obrigado.
Rendeu esse post, hein?
Rendeu.
Muito bom. Falei muito bom. Que desgraça. Já falamos da FC East, tocamos nos pontos mais importantes, né? Porque é podcast, é muito difícil fazer análise técnica falando muito estatística em podcast. A gente vai ter depois no Pro Football, na medida possível. Já fizemos o Tannehill, por exemplo, um texto sobre ele. Que ele reúne recursos ao redor agora pra mandar bem. E em tese a gente vai fazer sobre todos os times. Já falamos sobre o Fitzpatrick. Em tese, a gente, pelo menos quarterback, a gente vai tentar falar o máximo possível. Já falamos em NFC North em outro programa. AFC North. E essa é a terceira que a gente fala? Agora eu me esqueci.
Acho que é.
Eu acho que é, né? Então, ainda temos o quê? 6 semanas até a NFL voltar? Vai dar pra falar todas as divisões, graças ao bom Deus.
Fernando Prass
é a resposta?
Sim.
Interessante. Não considero ele um grande galã, não.
Um homem feito,
ele,
né?
Merece a braçadeira de capitão na seleção sub 23, tá aqui a pesquisa.
Merece.
Quem merece é Rodrigo Caio, o nome da fera.
vem um ignorante aqui, hein? Existe a figura... Do capitão
existe. O cara
é formal ou informal?
Bom, a gente pode falar que existem dois tipos de capitão. O primeiro capitão é o cara do Caro Coroa, que é a galera que vai no Caro Coroa. E o segundo capitão, na defesa, é o cara que tem uma escuta no capacete pra receber a jogada. No ataque é sempre o quarterback, mas na defesa pode ser um inside linebacker, um safety.
Geralmente é um cara no meio do campo, que ele pode se comunicar com todo mundo.
Mas em tese existe. No filme Duelo de Titãs com Denzel Washington, tinha um capitão no time, mas eu
não... O capitão é o cara do Caro Coroa.
Perfeito.
Você já notou que algumas camisas da NFL tem um Czinho aqui?
O Czinho é uma marca de capitão.
Isso. Perfeito.
Mas alguns times, por exemplo,
não tem
esse capitão fixo, que trocam os capitões toda semana. O Dolphins com o Joe Philbin era assim.
Por exemplo, o Rex Ryan, que a gente mencionou, o técnico dos Bills, que é um fanfarrão.
Toda a semana também.
O que ele fez numa dada semana?
Toda semana ele faz.
Ele era treinador dos Jets no ano anterior. E na intertemporada do ano passado, um jogador dos Jets deu um sopapo, um soco, e quebrou a mandíbula do quarterback dos Jets, Geno Smith. Aí o que aconteceu? O Rex Ryan contratou esse cara, depois foi cortado e colocou ele como capitão no jogo contra os Jets.
O cara nem jogou, Diego. Mas ele era capitão.
Ele nem entrou na cabeça, entrou pra causar. Só pra fazer uma graça. E é isso. Muito bom. Acho que vou inventar umas notícias aqui. O que você acha, Rodrigo? Vou inventar. Que time que tá em crise?
Que time tá em crise?
O Buccaneers, né? O
Cruzeiro.
Não.
O Cruzeiro já tá em crise. Cruzeiro, os caras falando que tá jogando na merda lá, o Riacho.
O Leandro e a mim tentando voltar pra NFL, o assunto é.
Não, mas falando dos... A gente pode até fazer sobre a NFC South no próximo programa. Os Buccaneers é um time que eu acho que pode até surpreender esse ano, viu?
É, vamos ver se eles salvam as casquinhas de Siri lá, né?
É, a defesa tem o Gerald McCoy, tem o Lavonte David, que é um baita de um linebacker e ninguém olha isso. Brent Grimes vindo dos Dolphins, vamos ver se ele rende. O ataque com o Mike Evans e o Vincent Jackson, James Winston no seu segundo ano. Doug Martin assinou o contrato por um ano, assinou. Esse time pode surpreender. Não duvide se você vê os Buccaneers vencendo umas partidazinhas aqui a colar contra os Saints, contra os Panthers e etc. O que mais que você quer falar, Rodrigo, pra gente terminar o programa?
O que eu posso falar? Tem mais assuntos sobre a NFL? Vamos falar merda?
O famoso 2 Minute Ofensa?
2 Minute Ofensa?
O que você quer falar? Você viu o Ghostbusters?
Não vi, não tenho plano de assistir, porque eu acho o original já uma bosta.
Não assista.
Apesar de ter um elenco sensacional, o original eu acho uma tranqueira.
Mas aí, eu fui ver esse domingo com a minha namorada, com a expectativa, porque eu fiquei feliz, eu falei, pô, que bom que tá tendo um filme só com mulher protagonista e tal, é um avanço, queira ou não.
Poderamento.
E aí eu pensei, pô, espero que o roteiro seja melhor que o Ghostbusters original. Eu não gosto do Ghostbusters original, mas eu fui com uma esperança positiva, porque geralmente o reboot é melhor. Né? O Batman, por exemplo, do Christopher Nolan, é melhor que o Batman dos 80.
Mas pode-se dizer que o Batman do George Clooney é pior. Do que o do Val Kilmer.
Não, mas aí não foi reboot. Foi uma continuação.
Ah, daí eu não...
Era a mesma... Reboot é quando, tipo, começa tudo de novo, entendeu?
Eu sei que o Batman do George Clooney é uma...
Por exemplo, Star Wars, em tese, teve um reboot agora. E o episódio 7 foi 200 milhões de vezes melhor que o episódio 1, 2 e 3. Esse é um exemplo, entendeu? Eu tenho uma experiência positiva quando as pessoas fazem as coisas de novo.
Não, mas seria mais uma sequel, né, o Star Wars.
É, tá, mas voltando. Eu tinha uma esperança positiva. E o filme é uma bomba. É uma bosta o filme.
Opa, calma. Você é exaltado.
Porque é muito ruim. Eu me senti ultrajado. Eu queria o meu dinheiro do ingresso de volta. É um filme...
Você é exaltado.
Silly. A expressão em inglês pra isso é silly.
Bocó.
É um filme bocó. E não é por causa das meninas. Não é. Na verdade, as atrizes até salvam o filme em alguns momentos. O roteiro é horrível.
Mas tem o Chris Hemsworth.
Que é bonito. Isso é fato. O Thor.
Galã.
É o Thor, né?
Galã.
Mas, assim, a questão que eu fiquei incomodado do filme é o roteiro mesmo. Por exemplo, as duas das protagonistas, elas estão brigadas. E aí elas trocam uma ideia, aí aparece fantasma, aí beleza. Aí passou a raiva, que elas não se falavam há não sei quantos anos, e elas voltam a ser melhores amigas e, tipo, não demonstram nenhum ressentimento. As duas perdem o emprego na universidade e... Tá suave também, no máximo tem uma ceninha e, tipo, elas nem se preocupam mais com isso. E são várias coisas que vão me incomodando no filme. Por exemplo, onde elas tiram dinheiro pra, tipo, viver, tá ligado? Porque ninguém paga pra você caçar fantasma. E outras coisas que me incomodaram muito. O vilão do filme é vilão porque, ó, as pessoas me tratam mal. E é isso, entendeu?
Raso.
É completamente raso. E aí, eu, óbvio, tá tão incomodado com o roteiro, e no final das contas eu fiquei incomodado porque finalmente um filme que dá empoderamento às mulheres, de você colocar um cara que é um objeto ali, porque o Thor, o Chris Hemsworth é um objeto no filme. Da mesma forma que um monte de filme, como, sei lá, a Megan Fox no Transformers, que é outro filme horrível, tem lá só a Megan Fox pra, entre aspas, embelezar o filme. E eu achei tão legal que existe isso agora, que fiquei feliz com o filme sendo feito. Mas aí eu vi que foi jogado no lixo por causa do roteiro, entendeu? E aí as pessoas vão começar a criticar o filme, pessoas idiotas, por causa do filme ser protagonizado por mulher, que estragou o original. Não, o original é uma bosta também.
Bosta.
E aí o que eu fiquei triste é que jogaram a oportunidade fora. Entendeu? E aí eu falei isso no Twitter. Só que veio uns tontos falar que eu tava sendo machista. Eu não tô sendo machista, muito pelo contrário. Ser machista é você ter que colocar esse filme à parte e bater palma só por causa disso. Você tem que tratar esse filme da forma que você trata os outros, em termos de roteiro, apenas de roteiro. Aí veio um tonto e me virou assim, seja homem, assuma que você está sendo machista. Falei, cara, você falar pra mim que eu tenho que ser homem, é que você tá sendo machista. Então foi nesse nível, eu fiquei extremamente irritado no domingo à noite com esse filme.
Desabafa, hein?
Estou desabafando aqui para o nosso ouvinte.
Parecendo um ornitorrinco.
Mas é isso, o filme é horrível, não assista.
Beleza.
Provavelmente se tiver um podcast de cinema nesta Central 3, o Leandro Amin não vai me convidar para apresentar, porque é capaz de eu difamar todos os
Sim,
filmes.
Sim, senhor.
Viu? A confirmação veio.
O Leandro Amin, que dizem por aí que ele fala muito mal da gente pelas costas.
É verdade isso aí?
É, isso
você não pode negar nem
isso é algo que
confirmar.
Só eu não posso falar com os microfones abertos.
Se você falasse aqui, não era confidencial.
Exato. Nem
não
nego,
era pelas costas.
Nem nego, nem confirmo.
É. Rapaz.
Caramba, hein?
Estou surpreso. Um programa que dá audiência, traz muitos anunciantes.
Quer aproveitar esse momento para dar os parabéns para um amigo nosso, chama João Paulo.
O JP.
João Paulo.
Feliz aniversário, JP.
É. Muito legal. Tinha 3 minutos aqui ainda.
Vamos papar agora?
Vamos papar esse friozinho aqui, que é com a calça moletom,
uma
blusinha.
Ah, eu tô de moletom. Depois eu vou na academia, né? Hashtag shape.
É, aquele shape de grilo, né?
Não, shape, pô. Shape.
Filé de borboleta.
Filé de borboleta.
Dê o seu...
Você já imaginou o Vanderlei Luxemburgo falando a capital da Bélgica?
Bruxelas.
Bruxelas.
Rodrigo Zanzo, o seu Hasta La Vista.
Meu Hasta La Vista é... Estamos entrando no segundo semestre agora, na minha concepção agora que a gente tá entrando.
Por que é agora? Porque passou dia 15 de julho?
Não, porque só agora eu tô ficando com um clima de segundo semestre. Vai ter Olimpíada, eleições municipais, vereador Campa lá em Capivari...
Grande Campa.
E eu gosto de segundo semestre. Eu acho segundo semestre melhores que primeiro semestre. Então essa é a minha consideração final. Eu não tenho muito o que falar, professor Mestre.
Muito bom. É isso?
É isso.
Que bom, você viu que pela primeira vez foi ele perfeito. Veio, ele deu um tchau direito.
Exato.
Ele não virou, eu nunca consigo pensar. Ele veio e fez. Isso aí, Rodrigo. Just do it. Tem que fazer. Leandro, você quer dar um tchau para as pessoas?
Eu recomendo a todos que ouçam hoje, ao vivo, às 21 horas, o Thunder Rádio Show.
Quem que vem no Thunder hoje?
Trará Sara Oliveira, ex-VJ da MTV, hoje atualmente nos canais Globosat.
Nos canais Globosat? Vai cantar no Multishow, pô.
Eu não sei, pode ser GNT, eu não sei.
Ah, pode, é verdade.
Confesso humildemente que não sei, não li o roteiro, não estudei a pauta. Mas eu sei que Sara Oliveira fez parte... da infância de toda uma geração, eu incluso, portanto, ouçam.
Ouvirei. Ouvirei e vou recomendar pra um amigo meu que é fã.
Eu fiz um sinal
rap, de banho. Pedro Lopes.
Pedro Lopes?
É, o apelido dele é Rap.
O famoso PL.
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 PL, boa.
Lopão
boa.
Também.
Lopão da mulherada também. É verdade. Então é isso. Mais alguma programação, hein?
É isso, companheiro. É isso.
Ok.
Valeu.
Voltamos semana que vem, não sei se voltamos quarta, se voltamos terça, se voltamos à noite, se voltamos de dia, se voltamos meio de mês, se voltamos 2 horas, se voltamos 10 da noite. Não tenho a menor ideia que horas que a gente volta, isso é que eu prometo pra vocês, acredito na minha palavra, nunca
decepcionei
vocês. Boa, meu irmão. E... o que eu tinha pra falar mesmo? Assim, o Matheus não esteve conosco hoje porque ele está trabalhando nesse horário, a gente vai tentar alocar o programa aqui num horário melhor pro Matheus vir, porque ele tá em São Paulo agora. Esperamos a volta dele. Ok? Esta foi Rádio América, gravada nos estúdios da Central 3. Eu sou Antônio Curti. Estive com Rodrigo Sanzovo, Leandro e a mim para falar sobre a AFC East e as últimas notícias dessa semana. A gente não falou sobre franchise tech, então só para fechar. Justin Tucker assinou contrato de longa duração, Mo Wilkerson também e o Von Miller também. Ok? Até semana que vem, pessoal. Você já sabe, né? Boa tarde, boa noite, seu time. Boa sorte.